detectada pelas autoridades de saúde a suspeita de caso de ebola em Foz do Iguaçu, no Paraná.
A importância da agricultura familiar na erradicação da fome e da pobreza é o destaque desse ano, no Dia Mundial da Alimentação.
Prévia do Produto Interno Bruto cresce em agosto 0,27%. É o segundo mês seguido de alta da economia do país.
Quinta-feira, 16 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A suspeita de um homem de 22 anos internado em Foz do Iguaçu, no Paraná, estar com ebola foi descartada hoje pelo Ministério da Saúde.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. O Ministério da Saúde descartou no começo da tarde que um paciente atendido na unidade de pronto atendimento de Foz do Iguaçu, no Paraná, está com o vírus ebola. Isso depois de acompanhar todos os procedimentos adotados pelas autoridades sanitárias do estado. A unidade de pronto atendimento também voltou a funcionar normalmente depois da doença ter sido descartada. O paciente procurou a unidade na madrugada desta quinta-feira com febre, náuseas e a pele e olhos amarelados. O brasileiro de origem libanesa tem 22 anos e esteve em viagem internacional, mas não passou pelos países mais afetados pela epidemia na África, no caso, Serra Leoa, Guiné e Libéria. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 4 mil pessoas já morreram por causa do ebola nesta região da África. No Brasil, nesta semana, dois exames descartaram a doença num imigrante da Guiné, que procurou uma unidade de pronto atendimento em Cascavel, também no Paraná, com sintomas da doença. O Brasil segue um protocolo de vigilância internacional para suspeitas de infecção pelo vírus, o que significa manter o paciente isolado e monitorar quem teve contato com ele. Luciano.
Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Mês passado, o Brasil saiu do mapa da fome da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO.
E nesta quinta-feira, Dia Mundial da Alimentação, a agricultura familiar é o foco das comemorações.
A intenção é mostrar o papel da agricultura familiar para erradicar a fome e a pobreza, com segurança alimentar, dietas saudáveis e a produção sustentável de alimentos.
E uma comitiva do Chile está no Brasil para conhecer uma política pública do país que envolve todos esses aspectos da agricultura familiar.
Hora do almoço. Na Escola Municipal Valdete dos Santos Abadia, de Cristalina, em Goiás, comer legumes, verduras e frutas não é problema para a meninada.
Eu gosto de salada de tomate,
beterraba, verdura, de qualquer verdura que eu gosto.
Tomate, beterraba e cenoura.
Os 120 alunos que almoçam na cantina todos os dias comem alimentos produzidos pela agricultura familiar e orgânica. As verduras e frutas servidas aos alunos são compradas pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Quem vende os produtos é uma cooperativa que reúne mais de 400 famílias de agricultores de Cristalina. Segundo o presidente da cooperativa, Levi Cerqueira, a merenda dos alunos representa garantia de venda para o produtor.
Produzir é venda direta, garantida. Muda realmente a condição de vida, a sustentabilidade melhorou bastante.
A experiência do Programa de Aquisição de Alimentos está servindo de exemplo para outros países. Uma comitiva do Chile, formada por representantes do governo e produtores agrícolas, está no Brasil essa semana para conhecer as ações do programa e pôde ver de perto o trabalho em Cristalina. De acordo com a gerente operacional da Conab no Distrito Federal, Regina Santos, a ideia é que as informações obtidas possam auxiliar na implantação de políticas semelhantes no Chile.
É muito importante para o Brasil ser espelho nesse tipo de exemplo de política pública. E a gente torce para que isso gere frutos no país, o que veio nos visitar. Então, Então a gente está disponível sempre para esse tipo de visita.
Participaram da visita cristalina representantes da Central de Abastecimento Lovalhedor, do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura chileno, da Embaixada do Chile e do Instituto ProChile. Reportagem Thaisa Dias.
E para que a gente tenha hábitos alimentares saudáveis e mais qualidade de vida, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou dois cadernos com dicas sobre educação alimentar.
Maria Eduarda Bueno de Souza tem 10 anos. Entre as comidas preferidas da estudante estão sanduíches, salgadinhos e o tradicional prato de arroz, feijão, bife e salada. Nesta quinta-feira, ela aprendeu mais sobre alimentação. A estudante recebeu informações sobre o valor nutricional dos alimentos e como escolher o que é melhor para a saúde.
Eu aprendi que a fruta que colhe na terra tem mais vitamina e o que tem vem na lata, né? Vem mais com sódio, vem com sal, açúcar.
A ação de educação alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal é realizada em um restaurante comunitário. Nutricionistas explicam para os frequentadores sobre nutrientes, origem e o efeito dos alimentos e produtos alimentares. A ideia é que as pessoas possam ter informações suficientes para escolher o que comer de forma consciente, como explica a nutricionista Paula Nogueira de Miranda.
A gente tem a intenção também, como o restaurante comunitário passa crianças, adolescentes, de fazer a prevenção, porque hoje a gente vê um consumo excessivo de alimentos industrializados.
Para auxiliar os profissionais de assistência social na garantia de uma alimentação adequada e no combate ao sobrepeso, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou dois cadernos de educação alimentar e nutricional. São dicas para cada fase da vida. O material é usado como referência pelos profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social. É o que explica a coordenadora substituta de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério, Luizete Moraes Bandeira.
Você tem atividades para adultos, idosos, crianças, para que esses profissionais cada vez mais utilizem na prática cotidiana de atendimento das famílias esse material técnico para realizar as ações de Educação Alimentar e Nutricional que tem por objetivo promover a prática autônoma de hábitos alimentares saudáveis.
Os cadernos de Educação Alimentar e Nutricional estão disponíveis em www.mds.gov.br na área sobre segurança alimentar. Reportagem Carolina Becker.
7,8.
Depois de registrar a maior alta mensal em 6 anos, em julho, o nível de atividade da economia brasileira continuou avançando em agosto.
É o que mostram os dados do Banco Central sobre a prévia do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas do país.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central registrou no mês de agosto uma variação positiva de 0,27%. Já no acumulado em 12 meses, de agosto de 2013 a agosto de 2014, aponta alta de 0,93%. O índice criado pelo Banco Central incorpora estimativas da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, além de impostos. Funciona também como uma prévia da atividade econômica, que serve para antecipar o PIB, o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país e é utilizado para medir a produção da economia em determinado período. O resultado oficial do PIB no Brasil é sempre calculado pelo IBGE. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
Este ano, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é desenvolvimento social. Tem tudo a ver com outro tipo de desenvolvimento, o sustentável.
Vários projetos exibidos durante a semana em todo o país unem a melhoria das condições de vida das pessoas ao uso consciente dos recursos naturais.
A repórter Isabela Azevedo foi conhecer alguns exemplos na Feira da Semana de Ciência e Tecnologia aqui de Brasília e conta o que encontrou.
Uma palavra que está bem na moda nos dias de hoje. Os alunos Ariana de Almeida e Hugo Dias, de 9 anos, mostram que estão aprendendo o que ela significa.
Não pode matar as árvores, não pode desperdiçar água e gastar energia.
Não pode deixar carregador ligado, não pode matar as plantas, não pode jogar lixo no chão.
As crianças participaram da feira montada em Brasília para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e assistiram a vários filmes em formato de animação no estande do Ministério do Meio Ambiente. Os desenhos mostram como o desmatamento e o descarte incorreto do lixo podem provocar o aquecimento do planeta. A professora da turma, Kiane Barros, acredita que os vídeos reforçam o conhecimento transmitido em sala de aula.
Em sala esse trabalho é feito, mas geralmente essa temática é trabalhada somente em dias específicos, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a cada vez que um programa desse é trabalhado e de maneira lúdica, como foi apresentado, para eles tem muito mais significado.
O tema meio ambiente foi abordado por diversas instituições. A Universidade de Brasília, por exemplo, mostra que 1 litro do óleo de cozinha descartado na pia polui 1 milhão de litros de água e é possível utilizar o material para fazer biodiesel, amaciante e sabão. O aluno da UNB, David Souza, de 20 anos, conta como tem sido a reação do público.
É muito legal a gente ver a pessoa que não sabia ou que jogava o óleo no chão, no ralo, e a pessoa fala, não, eu vou mudar, agora eu vou fazer certinho.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até domingo em mais de 1000 municípios brasileiros. A programação de todas as cidades participantes pode ser consultada na internet, no endereço semanact.mcti.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
E no sul do país, a Semana de Ciência e Tecnologia também está bem agitada.
No Paraná, por exemplo, a aposta é em exposições interativas e na atração de estudantes das escolas públicas.
O repórter Leonardo Meira tem mais informações.
Só no estado do Paraná, mais de 200 atividades vão ser realizadas em 53 cidades. A coordenadora de Ciência e Tecnologia na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Sueli Ruffini, destaca a participação de universidades na programação.
Como a nossa programação envolveu as 7 universidades estaduais que compõem o nosso sistema, nós tentamos fazer com que as universidades, os museus, os laboratórios fossem abertos principalmente para jovens da escola pública. Quando você abre as portas da universidade e expõe essa produção de conhecimento para jovens, a nossa ideia é de que a gente pode abrir nova perspectiva de formação, uma expectativa de continuidade do estudo, motivação, curiosidade.
Uma das atrações é o Museu Dinâmico da Universidade Estadual de Maringá. Na programação, exibição de filmes e documentários e exposições que apostam na interatividade. A ideia é aproximar o público dos conhecimentos que estão disponíveis, explica o coordenador do museu, André Luiz Schmidt.
Eu acho que essa questão lúdica, ela atrai tanto crianças quanto pessoas adultas também, e é uma forma que nós encontramos de estar tentando atrair as pessoas para um museu de ciência. Então, trazendo essa forma mais lúdica, exposições táteis, onde as pessoas podem tocar, tudo isso vem agregando e muito para que mude essa forma de pensamento que a maioria da população tem de museu ser um espaço de coisas antigas.
A semana é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A programação completa de todos os estados participantes está no endereço da semana na internet, semanact.mcti.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil. Como anunciamos essa semana aqui na Voz, o Brasil passou a contar com mais 3 parques nacionais, 2 em Minas Gerais e 1 no Paraná.
Também a reserva extrativista do Médio Juruá, no Amazonas, está maior. Tem agora mais de 30 mil hectares.
Vamos saber mais detalhes na entrevista exclusiva que a repórter Thaísa Dias fez com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Que áreas são essas que constituem novas unidades de conservação?
Esse é um processo que nós levamos 3 anos. Nós temos uma agenda de trabalho com os povos tradicionais, comunidades extrativistas, chamado da floresta. Isso começou, na realidade, comigo ainda em 2010. E acabou sendo estruturado ao longo desses anos em que você elege as áreas de interesse de conservação da biodiversidade e de interesse de conservação de hábitos de cultura de povos tradicionais. Isso é o caso das reservas extrativistas e da reserva de desenvolvimento sustentável que a gente criou em Minas Gerais. Então, nós temos a criação de um conjunto de RESECs no litoral litoral do Pará, na parte ecossistemas costeiros e marinhas. São, na realidade, 3 e mais ampliação de uma, fechando ali um mosaico de 12 unidades de conservação, nas maiores extensões do mundo de proteção de manguezais e de culturas tradicionais. Fomos criar em Minas Gerais, essa redessa das Gerazeiras. Tivemos ampliação de uma resex do Médio Juruá, que era um pleito de muitos anos que foi criado essa reserva extrativista, mas não incluíram todas as áreas que as populações demandavam, incluindo agora mais de 260 mil hectares para atender a demanda dessas populações e proteger o meio ambiente. E fomos também para uma agenda importante, então unidades de uso sustentável, são as reservas EADS, e unidades de proteção integral, uma agenda importante de conservação e proteção na Mata Atlântica, pegando o Parque Nacional da Guaricana no Paraná e também o famoso Parque Nacional da Gandarela, pega ali no entorno de Belo Horizonte, que tem importante vegetação associada à presença de ferro e também águas subterrâneas estratégicas para o abastecimento da cidade de Belo Horizonte.
E de que maneira essas populações são beneficiadas com essas novas unidades?
Isso é muito importante porque reservas extrativistas e reservas de meio sustentável são tipologias de unidades de conservação que asseguram a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade associada aos processos culturais, os processos tradicionais que mantêm a identidade dessas populações. No caso do Pará, essas comunidades que estão ali plotadas, elas vivem do pescado, elas vivem do extrativismo, do manguezal. Então são práticas que estão lá consolidadas há mais de 100 anos, 30 anos, 50 anos, e que você evita a perda desse modo de viver, das raízes culturais e de preservar isso que é a origem também do povo brasileiro. Então ela tem um sentido de conciliar isso, além de dar a propriedade da terra, né? Nós asseguramos o direito de uso sobre aquela terra, evitando grilagem, evitando degradação de áreas importantes de conservação da biodiversidade.
Ouvimos a entrevista com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobre as novas reservas extrativistas do país.
7h17.
Nesta quarta-feira, noticiamos aqui na Voz do Brasil a operação deflagrada pela Polícia Federal para confirmar a identidade de suspeitos e buscar elementos que comprovem crimes de armazenamento e divulgação de imagens e abuso sexual de crianças e adolescentes.
A repórter Carolina Becker entrevistou a secretária de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente, Angélica Goulart, sobre a parceria que a Secretaria de Direitos Humanos tem com a Polícia Federal no combate a esses crimes.
Como que funciona essa parceria?
A Secretaria de Direitos Humanos tem um programa nacional de enfrentamento à violência sexual. Esse programa, ele acontece dentro do âmbito de uma comissão intersetorial, composta por governo, por sociedade civil e entre o governo, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal integram essa comissão. Essa comissão tem o objetivo de fazer um plano nacional de enfrentamento à violência sexual. E é no âmbito desse plano, das atividades previstas, tanto de prevenção, quanto de responsabilização, que acontece a parceria da Secretaria de Direitos Humanos com a Polícia Federal.
Que outras iniciativas a Secretaria mantém para prevenir esse tipo de crime?
Trabalha no nível, primeiro, de mobilização e educação social, através das grandes campanhas que aparecem em todas as mídias, campanhas permanentes, continuadas, alertando a população sobre a situação, chamando a população para fazer a proteção integral da criança. E nós temos duas grandes ferramentas. Uma é o Disque 100, que a população já conhece, que você pode ligar, funciona 24 horas. E outra é um aplicativo Proteja Brasil. É um aplicativo de celular, em que a população pode baixar aquele aplicativo. Ele vai dizer como a população pode denunciar situações de qualquer violência e até de violência sexual.
Quais são os principais cuidados que a família precisa ter para evitar que as crianças sofram algum tipo de abuso, de assédio na internet?
Não há uma regra, né? Não é uma receita de bolo, mas existem alguns indicativos de que a família está sempre atenta, prestando atenção, dialogando com a criança, acompanhando as atividades da criança na internet, conhecendo o mundo virtual, se apropriando dele, de ferramentas de navegação segura. A principal orientação é um diálogo permanente entre a criança e a família e o seu responsável, um diálogo aberto, franco, que coloque a criança sempre numa situação de proteção.
Angélica Goulart, secretária nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada, secretária, pelas informações.
Voz do Brasil!
Estão em andamento as obras da Casa da Mulher Brasileira de 3 unidades no país. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Vitória, no Espírito Santo e Brasília, aqui no Distrito Federal.
A ideia desses espaços é reunir os serviços de atendimento à mulher em situação de violência.
Um espaço para favorecer a aplicação da Lei Maria da Penha com estrutura para atendimento integral à mulher. A ideia é que cada casa da mulher brasileira reúna vários serviços, como delegacias especializadas, juizados, promotorias e defensores públicos. Vão ser oferecidos ainda acolhimento e atendimento psicológico, e as mulheres também poderão ser encaminhadas para serviços de saúde quando for o caso. Três casas já estão sendo construídas em Brasília, Campo Grande e Vitória. A unidade da capital de Mato Grosso do Sul é a que tem a execução mais adiantada. Com uma área de quase 4 mil metros quadrados, deve ser a primeira a ser inaugurada. No Distrito Federal, cerca de 60% das obras já foram concluídas. Os trabalhos também seguem a todo vapor no Espírito Santo, como constatou a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, que visitou hoje a obra de Vitória. Ela afirmou que essas casas representam um marco no atendimento às mulheres em situação de violência.
Porque a Lei Maria da Penha, ela determina que o serviço tem que ser integrado, tem que estar de fácil acesso para as mulheres. E essa integração universaliza o acesso. A partir da construção dessas casas, da entrega das casas para a sociedade, em parceria com todo o sistema judiciário, será um marco e mudará a vida das mulheres brasileiras.
O custo médio de cada casa é de cerca de R$4 milhões. A previsão é que cada unidade tenha a capacidade para atender cerca de 200 pessoas por dia. São Paulo e Salvador devem ser as próximas cidades a receber as casas da mulher brasileira. Também já foram assinados os contratos para execução das obras em Fortaleza, Curitiba e São Luís. Reportagem João Pedro Neto.
Informações em www.spm de Secretaria de Políticas para as Mulheres.gov.br.
Está terminando o prazo para inscrever projetos que estimulem, divulguem e valorizem a cultura hip-hop.
A segunda edição do Prêmio Cultura Hip-Hop 2014 é uma iniciativa da Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, e da Secretaria de Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. O repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes.
O prazo de inscrições para o segundo prêmio Cultura Hip Hop foi prorrogado até o dia 19 de outubro. O prêmio vai selecionar 170 iniciativas que sejam inéditas e voltadas para a divulgação, valorização e estímulo da cultura hip hop. Podem ser inscritos, por exemplo, projetos de shows, discos, vídeos, sites e revistas. Vão ser 20 prêmios de R$20 mil para instituições privadas sem fins lucrativos e 150 prêmios de R$14.300 para pessoas físicas ou coletivos. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 21-2215-5278.
E a vacina contra a meningite foi suspensa em todo o país pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Está proibida a distribuição, comercialização e uso de 12 lotes da vacina Meningitec, vacina meningocócica C, conjugada, apresentação de 10 microgramas, suspensão injetável e contendo seringa.
A empresa fabricante do produto comunicou o recolhimento voluntário dos lotes depois de constatar a existência de partículas de óxido de ferro no interior das seringas.
De acordo com as investigações, o desvio é resultado de desgaste no equipamento de envase que liberou óxido de ferro no interior das unidades.
A empresa também fez uma avaliação que indicou que o potencial de risco à saúde dos pacientes é considerado baixo.
Apesar dos lotes terem sido recolhidos, há outras vacinas de diferentes fabricantes registradas na Anvisa e disponíveis no mercado nacional.
Informações em www.anvisa.gov.br.
Informamos agora há pouco a criação de 3 novas unidades de conservação ambiental no Brasil. São elas o Parque Nacional da Serra do Gandarela, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Gerazeiras, em Minas Gerais, e o Parque Nacional do Guaricanã, no Paraná.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Descartada pelas autoridades de saúde a suspeita de caso de ebola em Foz do Iguaçu, no Paraná.
A importância da agricultura familiar na erradicação da fome e da pobreza é o destaque desse ano no Dia Mundial da Alimentação.
Prévia do Produto Interno Bruto cresce em agosto 0,27%. É o segundo mês seguido de alta da economia do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.